A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. São 3h30. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Simples Nacional. Quem está conosco aqui no estúdio é o advogado especialista em direito tributário e societário, Dr. Luiz Franz. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Luiz.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada por estar aqui também. Bom, doutor Luiz, terminou no último dia 31 de janeiro o prazo para as micro e pequenas empresas de pequeno porte aderirem ao Simples Nacional. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, primeiramente, né, o que é o Simples Nacional?
O regime do Simples Nacional, Patrícia, ele é um regime... Como o nome já diz, é simplificado, então ele é uma unificação de vários tributos em um só. É um regime compartilhado entre a União, os estados e os municípios, em que a arrecadação dos tributos, que para as outras empresas tem que se dar por forma individualizada, para quem está no Simples Nacional, ele ocorre numa guia única e também sempre no mesmo prazo. Então, as empresas que são optantes, elas... recolhem dessa forma unificado o imposto de renda, a contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição patronal, que a gente chama popularmente do INSS. Então, enquanto as outras empresas fora do Simples têm que pagar cada um desses tributos atendendo às suas regras, para quem está no Simples facilita muito, porque é como eu já comentei, unificado.
Uhum. Quem optou pelo Simples, então, quais os cuidados, doutor Luiz, que deve ter a partir de agora com relação a essas obrigações fiscais?
Ok, para ser optante do Simples Nacional, existem alguns requisitos que as empresas passam a ter que atender desde a opção que encerrou em dia 31 de janeiro. Então, existe um limite de faturamento para essas empresas. As empresas elas não podem superar o faturamento de R$4.800.000 no ano. Caso isso aconteça, elas estarão excluídas do Simples por excesso de faturamento. Não pode ter dívidas com a União, com a Receita Federal ou Municipal e Estadual também. Dívidas tributárias são motivos para a exclusão do Simples Nacional. E apesar do nome remeter a algo bem simples, não é tão simples assim a forma de apuração e também de recolhimento desses tributos. Então, todo mês, os empresários que normalmente... acabam deixando um pouquinho de lado por não entender a carga tributária, que infelizmente é muito complexa aqui no Brasil, acabam perdendo também algumas oportunidades de economia e recolhendo muitas vezes um pouquinho a mais do que seria devido.
Uhum. E são muitos os empreendimentos que se enquadram ao regime do Simples Nacional?
São vários empreendimentos, várias atividades, existem, não são todas as atividades que são permitidas para o Simples Nacional, mas a gente pode falar aí que 99% das atividades que a gente tem hoje são permitidas ao Simples, por exemplo, distribuidoras de cigarro e alguns outros produtos perigosos, como distribuidor de combustíveis, enfim, esses são vetados ao Simples, mas de... restaurantes, farmácias, loja de material de construção, serviços advocatícios de psicologia, enfim, todos estes, atendidos esses requisitos de que do faturamento, né? O faturamento tem que estar dentro de 4.800.000, podem optar pelo Simples.
Uhum. E é uma boa opção em termos de redução de carga tributária.
É uma ótima opção em termos de redução de carga tributária, porque o Simples... começam a carga tributária, varia de forma, conforme a atividade, mas em 4,5%, podendo chegar até perto de 20%, sendo que fora do Simples, um prestador de serviço, só o ISS em Curitiba seria 5%, fora todos os outros tributos que eu mencionei, PIS e COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Então, o Simples fica assim. Na maioria dos casos também, a gente nunca pode falar, nunca, sempre tem a exceção à regra.
Sim.
Na maioria dos casos é mais benéfico.
Sim. Uma empresa enquadrada no regime do Simples Nacional, ela pode ter uma pessoa jurídica como sócia?
Não. Essa é uma das vedações ao regime do Simples. Só pessoas físicas podem ser sócias das empresas enquadradas no regime. Não há possibilidade de ter um sócio pessoa jurídica.
Mesmo que for uma empresa nova, ela também não pode ter essa opção.
Exatamente. Mesmo que seja uma empresa nova, ela tem que ser constituída por pessoas físicas.
Uhum. Há diferenças entre os ramos de negócio no recolhimento dos impostos, doutor?
Assim, porque o Simples, ele, como ele é a junção de todos esses tributos, o empresário ele tem que respeitar a regra de cada um deles também na hora de recolher. Então, em primeiro lugar, se é um prestador de serviço, exclui o ICMS, por exemplo, e coloca o ISS. Se é uma empresa de venda de materiais de construção, ela não presta serviços, não precisa pagar o ICMS e adiciona, né, tem que pagar o ICMS. Mas aqui no Brasil a gente tem alguns institutos para o ICMS, se chama substituição tributária, para o PIS e COFINS se chama regime monofásico. O que, que é isso? A tributação de um determinado produto, ela ocorre concentrada na indústria. Então, se eu tenho uma indústria do ramo farmacêutico, por exemplo, quando essa indústria vender o medicamento que ela produz para um distribuidor ou para uma farmácia, fica a encargo da indústria pagar o tributo de toda a cadeia. Então, quando um distribuidor, atacadista, por exemplo, comprar esse medicamento, vender para a farmácia, ela não vai pagar o ICMS e nem o PIS e COFINS. E quando a farmácia vender para o consumidor final, ela também não precisa pagar esse ICMS e esse PIS e COFINS. Mas cabe à farmácia identificar que aquele produto não precisa mais ser tributado porque a indústria já pagou pela cadeia inteira. Então, se ela não toma a devida atenção mensalmente, uhum, acaba incluindo o PIS e COFINS e o ICMS na apuração, vai recolher esse tributo e o Estado não vai informar que houve um recolhimento a maior. É por isso que, até dentro da mesma atividade, dentro do mesmo segmento de atuação, de mercado, pode haver diferença de carga tributária. Uma farmácia que está mais atenta à legislação fiscal, com certeza pode pagar menos imposto do que uma farmácia, usando o nosso exemplo, que não está tão atenta assim.
Ou seja, é importante, então, o micro, pequeno empresário estar atento para não pagar mais imposto que deve.
Exatamente.
Ou também, doutor Luiz, menos do que a legislação exige, não é?
Exatamente. Pagar a mais ou pagar a menos, os dois casos são erros de tributação. Então, o empresário ele deve sim estar atento para o pagamento correto.
Quais os cuidados que ele deve tomar nesse sentido? Por exemplo, contratar um contador, um profissional especializado, de que maneira ele pode estar atento e tomar o cuidado necessário?
São várias as ações que o empresário pode tomar. Contratar um bom contador para controlar bem as suas atividades e que dê segurança ao empresário ao final de cada mês, na elaboração da apuração e também no recolhimento do tributo, é fundamental, essencial para qualquer empresa. Ele também pode verificar, a gente está dando alguns exemplos aqui de empresas que trabalham com milhares de itens, um pequeno supermercado, materiais de construção, como eu já mencionei, até mesmo a farmácia do exemplo anterior. Então, ele tem que saber que no sistema dessas empresas, cada item tem que estar registrado com o código correto, com a descrição correta, porque é vinculado a isso que estará a carga tributária maior ou menor. Então, uma revisão de cadastro, que a gente chama, para todos os itens é essencial. Outra questão que o empresário deve estar atento é a faixa de tributação, porque o Simples...
Sim.
a alíquota do Simples ela vai aumentando na medida em que o faturamento da empresa aumenta. Então, uma empresa que fatura 300 mil num ano paga uma alíquota menor do que a empresa que fatura 4 milhões num ano. É uma tributação progressiva, que a gente chama, para incidir mais sobre quem fatura mais.
Claro.
Né?
Como o empresário deve estar atento a isso?
O empresário deve estar atento a isso porque, havendo uma... A partir, por exemplo, de 0 a 360 mil é uma faixa. Passando disso, a alíquota aumenta. Se ele está vendendo os produtos dele pelo mesmo preço que antes, ele já está tendo menos lucro porque a carga tributária dele aumentou e ele não se deu conta disso. Então, antes a alíquota era 5, passou para 7, reduziu 2% do lucro dele. Então, o empresário ele tem que estar preparado para que, na condução, no exercício das suas atividades, para controlar o fluxo de caixa e as suas finanças, esse 2% que ele acaba perdendo, entre aspas, porque vai pagar um pouco uma alíquota superior de tributo, não acaba impedindo ou ele perdendo concorrência, né, na condução da sua empresa.
E como que é esse cenário hoje, doutor Luiz? Como os nossos empresários estão nesse sentido?
Os nossos empresários, eles estão, eu sinto um movimento de uma busca por mais informação. Pegando a última década, talvez, eu vejo, conversando com empresários, eles mais interessados tanto em fazer da forma correta, apurar os tributos realmente respeitando a lei, sabendo que a carga tributária é alta, mas é dessa forma que o Brasil funciona, e tentando entender, aprender um pouquinho mais, não só sobre a atividade deles, que isso ele já sabe, mas também sobre o impacto da carga tributária. Porque tem um estudo que é disponibilizado pelo governo, que mensura que aproximadamente 35% do faturamento das empresas acaba indo para pagamento de impostos. E 35% do faturamento, para não errar e falar todas, mas para a grande maioria dos negócios, é um percentual maior até mesmo do que o empresário consegue tirar de lucro. Então, não ter uma extrema atenção a isso e simplesmente ir recolhendo, sem todo mês estar ali junto, né, em cima da apuração, acaba sendo um erro mesmo do empresário. Eu vejo, felizmente, que tem um movimento. Cada vez mais, quando nós vamos nos reunir, conversar, né, com empresários ou então com órgãos de classe, a gente percebe que eles estão mais ligados, são mais conhecedores efetivamente da legislação fiscal e das regras que eles têm que atender.
Muitos empresários se perguntam, né? Optei pelo Simples Nacional, e agora?
Exatamente. E agora é mais ou menos o que a gente está comentando. E agora, optei pelo Simples, já tem uma carga tributária que é mais barata em relação aos outros regimes. Mas como que eu posso tornar isso ainda mais vantajoso para a minha empresa e como eu evito alguma penalidade por ser muito arrojado, por algum descumprimento da legislação? Então, e agora é basicamente, se não tem com um contador que constantemente envia as atualizações, mudanças na legislação, o empresário ele tem que estudar isso também, se assistindo jornal, tem alguma notícia que saiu uma legislação nova, tem que ler essa legislação, ver se impacta ou não impacta para a sua atividade, conversar com o seu advogado, com o seu consultor tributário, com o seu contador, para ver, a partir de agora, tem uma lei nova, qual que vai ser a posição da minha empresa em relação a isso? Eu preciso me adaptar? É aplicável a mim ou não? Então, optei pelo Simples e agora é uma atividade diária, um exercício diário de constante atualização e verificação dos impactos, porque a partir do momento que ele faz alguma alteração na forma de atuar e na forma de calcular os impostos, ele tem que estar pronto para ver se o resultado disso, depois de algumas semanas, no primeiro mês, no segundo mês, está sendo aquele planejado lá no começo.
Para quem optou pelo Simples Nacional, tem como anular a opção pelo regime?
A empresa ela pode pedir a exclusão do regime do Simples Nacional, que vai passar a ter efeito a partir do período seguinte ao pedido da exclusão. A partir disso, isso pensando na opção da empresa, né? Sem mencionar os casos em que ela é excluída pelo faturamento ou outras situações que a legislação determina. Mas ela pode sim optar por sair do Simples Nacional e tem dois regimes que ela pode optar, principalmente o lucro real ou o lucro presumido, que em comparação ao Simples já são bem mais complexos, mas está à disposição de todas as empresas.
Sem nenhuma consequência ou pagar multa por isso?
Não. É a exclusão do Simples sem nenhuma consequência ou multa para as empresas.
Agora, uma empresa pode também ser excluída do Simples, correto?
Correto. A empresa, o principal caso de exclusão de uma empresa do Simples são débitos tributários. Passando alguns números, Patrícia, no ano passado, a Receita Federal notificou mais de 700 mil empresas que estavam para ser excluídas do Simples por débito, e isso representava uma dívida de mais de 21 bilhões de reais aos cofres públicos. Dessas 700 mil empresas, aproximadamente umas 230 mil se regularizaram apenas, quitando essa dívida, e o restante foi excluído do Simples Nacional por débito. Então, agora no decorrer, quem já optou em 2020, se não conseguir arcar com os tributos, vai ser notificado e vai ser impedido do ano que vem, em janeiro de 2021, de refazer a opção, a não ser que quite os débitos.
Então, há a opção de regularizar esses débitos.
Sim, a opção.
Com a notificação.
Recebe uma notificação, a empresa ela vai ter um prazo para pagar, até com alguns descontos de multa e juros, se pagar dentro de 30 dias, normalmente, do recebimento da notificação. Sempre tem, lógico, a possibilidade de recorrer à dívida, caso a empresa não concorde, apresentar algum recurso administrativo na própria Receita, com a exposição dos motivos e fundamentos que não concorda com a dívida, mas lá na frente, perdendo, vai ter que regularizar de qualquer forma, efetuar o pagamento.
É a Receita Federal que faz a exclusão.
A Receita Federal que faz a exclusão, exatamente.
Como funciona essa exclusão daí?
A exclusão ela funciona da seguinte forma: a empresa ela é simplesmente notificada que foi excluída, recebe também o motivo da exclusão, se foi por débito, se foi por faturamento, se ela mudou a atividade dela para alguma atividade que seja impedida do Simples, se teve alguma alteração societária e ingressou um sócio pessoa jurídica, ela está automaticamente excluída do Simples, e a partir do próximo período, ela já deve escolher entre lucro real ou presumido para continuar efetuando a sua apuração tributária.
E se esse empresário regularizar essas situações, ele consegue voltar para o regime do Simples Nacional?
Ele consegue voltar. Se ele regularizar essas situações, nada impede que ele retorne ao regime do Simples. Isso sim. Se a empresa, exceto pelo faturamento, porque o faturamento, a empresa, quando ela ultrapassou o faturamento de 4 milhões e 800, a partir do próximo ano ela vai estar excluída, então no próximo ano ela vai ter que ficar fora do Simples. Mas se no ano seguinte, ela fora do Simples, o faturamento ficar dentro do limite, ela pode optar novamente. Então, fica um ano fora, podendo voltar no segundo ano, caso o faturamento tenha ficado dentro dos limites do Simples.
Caso o faturamento caia.
Exatamente. Exatamente.
São 3 horas e 48 minutos. Para você que está ligando agora o seu rádio, eu sou Patrícia Armentano, apresento o programa Justiça para Todos. E hoje nós estamos falando sobre o regime Simples Nacional, né? Como ficam as obrigações e os cuidados dos empresários que optaram pelo Simples Nacional. Quem está comigo aqui no estúdio é o advogado, especialista em direito tributário e societário, Luiz Franz. O prazo para optar pelo Simples Nacional terminou no dia 31 de janeiro, correto?
Correto.
Quem perdeu esse prazo?
Quem perdeu o prazo e estava com alguma pendência, foi excluído do Simples, tem 2020 para regularizar essa pendência e em 2021 optar novamente. O prazo ele não é prorrogável. Então, infelizmente, se a empresa ela não conseguiu no mês de janeiro ou até no final de 2019 regularizar a sua situação. Uhum. O que pode ser, se está com débitos e não tem condições de pagar os débitos à vista, pode aderir a algum parcelamento, existe essa possibilidade. Isto já daria a possibilidade da empresa a aderir ao Simples, mas se o prazo encerrou, quem não conseguiu regularizar está fora do Simples e vai poder optar novamente só em janeiro de 2021.
Ou seja, regulariza no ano que é vigente e no próximo ano pode novamente entrar no prazo e fazer opção.
Isto, exatamente. E tem um detalhe que normalmente no direito tributário sempre perguntam, e para as empresas novas? A empresa que ainda não estava em atividade até dia 31 de janeiro.
Começou agora, por
começou
exemplo.
Começou agora, exatamente. Essa empresa ela tem que esperar só até janeiro de 2021 para optar pelo Simples? Não. Ela pode ter início às atividades agora no meio de 2020 e o prazo para opção é de 30 dias contados da sua abertura, contados, na verdade, da inscrição municipal. A data, o momento que a empresa conseguir a inscrição, obtiver a inscrição municipal, ela tem 30 dias para entrar no sistema da Receita Federal. Hoje é tudo informatizado, não precisa mais ir até lá.
Tudo pela internet.
Tudo pela internet. E pode optar e vai ter os mesmos efeitos de quem fez a opção no dia até o dia 31 de janeiro.
Ou seja, em qualquer prazo desse ano, houve a abertura de uma pequena empresa, ela espera 30 dias depois da inscrição municipal e entra tudo informatizado no site da Receita Federal.
Exatamente. No portal da Receita Federal tem toda uma seção exclusiva para o Simples, inclusive é super bem fácil o entendimento, bem explicado.
Precisa de um contador ou o próprio empresário pode fazer?
O próprio empresário ele pode fazer, mas é bom ter um contador porque havendo alguma pendência em nome do empresário que está tentando ou alguma dificuldade, o contador ele já sabe como direcionar, ou então qualquer consultor tributário já sabe como direcionar, como resolver, mas linhas gerais, o empresário ele consegue sozinho fazer sim a abertura da empresa lá. Tem perguntas e respostas com várias informações que são bem úteis também para o empresário.
A adesão neste ano foi grande, doutor Luiz?
A adesão esse ano foi grande. Para ter uma ideia, a gente tem no Brasil um pouquinho mais do que 14 milhões de empresas registradas no Simples Nacional. Então, lógico, se a empresa ela está numa situação de regularidade, ela não precisa ir lá novamente fazer opção. Ela já é automaticamente prorrogada para o ano seguinte. A gente teve aproximadamente 650 mil solicitações ao Simples nesse ano.
Empresas novas.
Ou empresas novas, ou empresas que foram excluídas, ou que estavam tentando se regularizar. Mas dessas 650, apenas 56% das solicitações foram deferidas. Então, a gente tem um percentual grande de 44% das empresas que tiveram negado a opção pelo Simples. A que se deve a isso? Teria que analisar caso a caso, mas provavelmente não conseguiram solucionar e dar tratamento às dívidas tributárias, que a grande maioria das empresas, infelizmente, hoje sofre com isso.
Uhum. Bom, eu volto a fazer a pergunta ao senhor, nós já falamos lá no início da entrevista. Mas para quem está abrindo a sua pequena, micro ou uma empresa de pequeno porte agora, quem não pode se inscrever no regime do Simples Nacional?
Não pode se inscrever no regime do Simples Nacional o empresário que já tenha outras empresas e o limite e o faturamento dessas empresas seja superior a 4 milhões e 800, para evitar que o empresário abra uma empresa, quando ela chega em 4 milhões e 800, ele abre outra, daí ela chega em 4 milhões e 800, ele abre outra. Então, considera para fins fiscais o faturamento dela somado. Então, aí ele já estaria impedido de abrir a empresa. Uma pessoa jurídica que tenha outra pessoa jurídica como sócia. Então, se você vai abrir uma empresa e quem vai ser o sócio dela é uma outra empresa, está impedido do Simples Nacional também. E algumas atividades que são impedidas também ao Simples, mas a grande maioria das atividades que a gente vê, das lojas e comércio em geral, empresas que a gente tem conhecimento e tem contato no nosso dia a dia, tem a possibilidade de estar no Simples, sim.
Uhum. Quais são as principais dúvidas dos empresários com relação a esse assunto hoje?
Os empresários, eles têm muita dúvida se eles estão fazendo alguma coisa de errado, porque eles têm um desconhecimento, né? Então, até quando a gente leva alguma oportunidade, como eu mencionei, daquela questão da substituição tributária, que ele não precisaria pagar o imposto para determinados produtos, normalmente os empresários, eles ficam, mas será que pode isso mesmo? Como que eu vendi e não vou pagar esse imposto? Não, eu acho melhor pagar, porque daí pelo menos eu não corro o risco da Receita Federal me autuar. Isso é muito comum, sendo que a legislação é bem clara e não existe dúvidas. O fiscal que fiscaliza alguma empresa nessa situação, ele entende que está correto e não emite qualquer notificação ou auto de infração. E também, né? Parece até contraditório, mas a outra dúvida é como eu posso pagar menos imposto? Então, todo mundo sente o impacto da carga tributária, o alto impacto e grande parte dessas dívidas. A gente gosta de pensar na boa-fé do empresário, não é porque ele está querendo se aproveitar e não pagar o imposto, mas sim porque ele realmente não tem condições. Às vezes o empresário ele tem que optar entre pagar a folha de salários ou pagar o tributo, pagar o fornecedor ou pagar o tributo, e acaba pagando a folha de salários que... Até conversando aqui, eu concordo com essa, se tiver que escolher entre os dois, pague os salários dos funcionários e não pague e deixe a gente ver alguma forma, algum outro planejamento, uhum, um parcelamento, uma outra forma de também cumprir com as obrigações fiscais.
Exato. Bom, eu gostaria que você ficasse à vontade agora, doutor Luiz Franz, para fazer seus comentários finais sobre o assunto, então, que nós debatemos hoje aqui, que é sobre o regime do Simples Nacional.
Tá bom, obrigado, Patrícia. Acho que é importante frisar o que a gente já conversou aqui, que o empresário, apesar da complexidade da carga tributária, apesar da redação da nossa legislação ela não ser muito amigável para quem não é da área, mas ele deve insistir, enfrentar essa dificuldade e tentar ao máximo entender a carga tributária, porque ela é um percentual muito grande da atividade dele, ela representa um percentual muito grande da atividade dele, e o empresário muitas vezes ele gasta, sofre para negociar preço com seus fornecedores, com os seus clientes, e do outro lado está pagando muito mais imposto do que poderia estar pagando, e que seria muito mais simples do que negociação com o mercado, com clientes e fornecedores. Então, acho que o meu recado é que a gente está num momento em que o diferencial, se quiser ter um diferencial de mercado, conhecer a carga tributária e ter certeza de que está realmente utilizando das melhores práticas é fundamental para qualquer, para o bem e para o sucesso de qualquer negócio.
Muito bem, eu quero agradecer, doutor Luiz Franz, obrigado pela sua entrevista hoje aqui no Justiça para Todos.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado e fico à disposição para futuras conversas sobre direito tributário. Será um prazer vir aqui conversar contigo e com os ouvintes novamente.
Muito bom, até a próxima então. E eu agradeço também a sua sintonia, sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Você fica aqui a partir de agora na M630 com o programa Tarde Alegre, no comando de Edson Oliveira. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.